Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje vamos falar sobre as violações dos direitos das mulheres, com a juíza de direito, Tatiane Moreira, e a promotora de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, Celeste Leite dos Santos. De acordo com o relatório da ONU, todos os esforços feitos para diminuir a desigualdade de gênero e impedir que meninas e mulheres não consigam exercer seus direitos podem ser impactados pela pandemia de Covid-19. Só no Brasil, o isolamento social imposto pela quarentena provocou um aumento de 40% nos casos de violência contra a mulher, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Como acontece toda semana, nós contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Dunker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Tatiane Moreira é juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, atuando na vara de violência doméstica. É mestre em Ciências Médicas e Biológicas pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Celeste Leite dos Santos é promotora de justiça da 12ª Vara Criminal do Fórum da Barra Funda, do Ministério Público de São Paulo, graduada pela PUC e doutora em Direito Civil pela Universidade de São Paulo. Atualmente é gerente e idealizadora do projeto de acolhimento de vítimas, análise e resolução de conflitos. Tatiane, seja bem-vinda ao Olhar da Cidadania, novamente.
Muito obrigada, Joel. Um abraço a todos.
Celeste, muito obrigado pela sua presença no nosso programa.
Obrigada, Joel. Obrigada, ouvintes. Um prazer estar aqui.
Como evitar as violações dos direitos das mulheres na pandemia, Tatiane?
Eu acredito que a sociedade civil tem se unido e efetuado ações para evitar, minimizar, minorar um pouco esses retrocessos tão grandes. Então, uma das ações que foi feita na campanha e foi parceria do CNJ com a Associação de Magistrados do Brasil, que é aquela campanha do sinal vermelho, que as mulheres colocam o X vermelho na mão e agora podem ir a farmácias, há uma expansão, um plano de expansão para supermercados, enfim, para salões de beleza, outros locais, onde ela pode pedir ajuda. Então, o que eu tenho visto é a sociedade se estruturando, assumindo esse papel do Estado, uma vez que as políticas públicas elas estão cada vez mais enfraquecidas e cada vez mais distantes das necessidades que nós temos.
Celeste, a violência contra a mulher durante a pandemia aumentou. Como combater esse mal que já é cultural no nosso país?
A violência contra a mulher ela tem diversas formas, Joel. Nós podemos ter a violência moral, a violência psicológica, a violência patrimonial, mas eu queria chamar nesse programa a atenção para uma violência que não é muito falada, que é a violência política, que tem sido objeto de grande preocupação na Câmara dos Deputados. Foi proposto pela deputada Margarete, inclusive um projeto de lei visando criminalizar a violência política praticada no âmbito do Poder Legislativo, mas no âmbito das próprias instituições. Então, as mulheres elas precisam ocupar esses postos de chefia e liderança na esfera pública e na esfera privada para que nós possamos ter uma maior equidade de gênero. O movimento das mulheres, numa primeira onda, nós lutamos pela igualdade de tratamento. No segunda onda, nós tivemos uma luta pela igualdade de oportunidades. Estamos na luta pela questão de medidas de participação equilibrada. E medidas de participação equilibrada, elas não se confundem com cotas. Essas são impropriamente denominadas cotas. Quando você fala, por exemplo, em cotas eleitorais, aquilo não seriam cotas, porque não há nenhuma obrigatoriedade, por exemplo, na legislação eleitoral, de 30% das mulheres serem eleitas. Enquanto nós não trabalharmos esse viés da mulher dividindo com igualdade de condições o espaço público, e se supere essa questão que a mulher ela tem que ficar apenas relegada a atribuições privadas, nós possamos compartilhar esse espaço com igualdade, com isonomia, com espaço de fala, nós não conseguiremos superar a violência contra a mulher.
Um estudo da ONU Mulheres revelou que o Brasil é um dos piores países da América Latina para os direitos e a participação política das mulheres. Entre 11 países analisados, o Brasil ocupa a nona posição quando observadas as questões relacionadas à paridade de gênero na política e à representatividade feminina nos poderes. As mulheres são 52% do eleitorado brasileiro, mas a presença delas nos cargos de poder é bem menor. Elas são 15% de deputados federais e senadores, 14% de vereadores, e no executivo, apenas um estado brasileiro é governado por uma mulher. E nos municípios do país, apenas 12% têm mulheres como prefeitas. Como podemos avançar na proteção dos direitos das mulheres quando as mulheres não estão representadas no poder, Tatiana?
Essa é a grande questão que a querida Celeste acabou de colocar. Uma vez que nós não temos mulheres nos órgãos de comando, nos órgãos de chefia das instituições, sejam elas cargos públicos ou privados, nós não temos essa equidade de gênero, nós não temos como lutar e ter essa representatividade necessária. Então, as mulheres, elas precisam ocupar os cargos de chefia nas instituições, elas precisam estar presentes e elas precisam representar realmente. Nós somos 52% da população, nós temos que ocupar esses cargos. Então, é necessário que tenha políticas para que essas mulheres possam ocupar cargos na política, para que elas possam ocupar cargos no legislativo, no judiciário, no executivo. Eu acho que esses números, eles refletem bem essa realidade. Nós temos também, na chefia das nossas instituições, seja Ministério Público, seja Tribunal de Justiça, pouquíssimas mulheres que ocupam cargos nas altas cortes, nos órgãos superiores. Então é necessário sim uma política que faça a inclusão dessas mulheres, para que elas não sejam novamente ocupando cargos inferiores, para que nós possamos evoluir.
Celeste, como eu disse, 52% do eleitorado brasileiro são as mulheres. Por que a mulher no nosso país não vota em mulher?
Na verdade, é um estigma. Nós não temos verdadeiras políticas sendo desenvolvida pelos partidos. Nós temos um fundo partidário, por exemplo, que mensalmente deveria efetuar reuniões visando a criação de líderes e empoderamento de mulheres. E, na prática, o Ministério Público tem apurado que, por exemplo, esse viés tem sido desfigurado. Esse fundo é utilizado para reuniões com outra finalidade, são chamadas diversas mulheres, mas sem o escopo principal da formação e fomento à liderança. Uma outra questão é que sempre se coloca as mulheres como vices, e de uma forma indireta nós acabamos elegendo homens ao participar da campanha política. Nós somos apenas nos números, então não houve pelos homens a apropriação desse discurso de igualdade de gênero, de igualdade de oportunidades. E aqueles que estão no poder, eles precisam sim se apropriar, e nós precisamos ter aliados nessa luta, porque a diversidade é rica, é com base nelas que nós podemos construir um país verdadeiramente democrático. Você veja que Aristóteles, ele já dizia que a distorção da democracia é a demagogia. Se nós não temos todas as parcelas da população representadas em órgãos de poder e liderança, nós não estamos vivenciando uma verdadeira democracia. Acompanhou o filósofo dizendo que nós ainda estamos em uma demagogia.
O que é necessário para a mulher assumir o seu protagonismo no nosso país?
Primeiro, nós precisamos ter políticas públicas nesse sentido. Nós temos uma parceria, o Projeto AVAC, por exemplo, com o SEBRAE delas. Então, mulheres, estejam ou não em situação de violências, que elas possam, elas mesmas, ser empreendedoras. É muito rica a experiência que mostra que a maior parte das empreendedoras e empreendedores são mulheres. Porém, curiosamente, o ganho financeiro não é proporcional. Essa realidade já tem sido veiculada pelos órgãos de mídia em relação aos salários, que a mulher ganha proporcionalmente 40% menos do que o homem na esfera privada. E o SEBRAE tem feito esse estudo que essa mesma situação, ela se reflete quando nós falamos das mulheres empreendedoras, elas em cargos de liderança nas empresas. Hoje de manhã estávamos discutindo e uma empreendedora parceira do projeto, fala assim, por que é tão mais difícil para a mulher conseguir crédito para ter o seu próprio negócio? E ela falou em vários aspectos, seja a diferença do tipo de cartão de crédito que é dado, seja a questão do crédito mesmo para que ela possa ter um capital de giro para a sua empresa, é um grande problema que nós precisamos vivenciar.
Tatiane, as mulheres são subrepresentadas no Poder Judiciário. Como mudar essa realidade?
Então, essa realidade ela precisa ser mudada, de fato. Nós temos poucas mulheres nas altas cortes. Quando se olha o universo de chefia das instituições, seja do Ministério Público, seja da magistratura, nós vemos, na maioria, homens. E isso é uma questão cultural que evoluiu, porque as mulheres, inicialmente, elas não podiam prestar concurso público, elas não tinham acesso sequer às carreiras públicas, seja de magistrado, seja de promotor público. Hoje em dia, essas mulheres que conseguiram passar por esse processo todo e evoluir dentro da carreira são pouquíssimas. Nós precisamos, sim, hoje, aumentar a participação das mulheres nos concursos públicos para que elas, com o tempo, elas consigam galgar todos os patamares para que elas possam chegar aos cargos de chefia e comando das instituições, representando, assim, o número que nos diz respeito.
Celeste, eu quero ouvi-la.
Precisamos também ter mulheres nas bancas examinadoras. Não. Nós lutamos muito à frente da diretoria da Mulher da Associação Paulista do Ministério Público para que nas bancas examinadoras do Ministério Público nós tivéssemos igualdade de gênero, porque as candidatas elas também precisam ter pessoas do mesmo gênero que se identifiquem. Nós precisamos ter uma composição de homens e mulheres até para que se possam aprovar homens e mulheres sem preconceitos, sem estigmatizações. E essa nossa luta, a Ordem dos Advogados do Brasil, tem sido parceira, porque o Ministério Público muitas vezes indica uma única examinadora. Quando nós temos no mínimo duas examinadoras mulheres, o número de candidatas aprovadas ele se aproxima muito da paridade de gênero, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Nos concursos em que não foi respeitado isso nos últimos 10 anos, tivemos um decréscimo no Ministério Público de mulheres aprovadas, cerca de um terço. Então, isso modifica muito a composição das bancas examinadoras e a sociedade precisa se apropriar desse discurso.
Muito bem, essa seria uma conquista das mulheres da classe média para ter acesso ao Poder Judiciário, Tatiane. Mas e a mulher da população de baixa renda, que ainda o acesso à justiça é uma utopia para ela, porque ela não tem condições financeiras de recorrer à justiça?
É verdade, Joel. São vários filtros, são vários obstáculos que essa mulher que sofre violência para que ela possa buscar o Poder Judiciário. Então, é sempre ela que tem que sofrer a verdadeira via crucis. Ela sofre a agressão ou a violência, ela tem que ir na delegacia, ela tem que ir no IML fazer o exame, ela tem que depois, alguma complementação, voltar a essa delegacia. O inquérito dela precisa ser analisado, precisa ter provas suficientes para que haja uma denúncia. Ela tem que voltar à justiça para falar novamente. Muitas vezes, essas mulheres, Joel, elas não têm com quem deixar seus filhos, elas não têm sequer o dinheiro da passagem para fazer o próprio exame de corpo de delito. E isso prejudica o inquérito, prejudica a ação penal e o acesso à justiça. O que falta exatamente uma política pública para essas mulheres, para que elas possam ter esses direitos resguardados, para que elas possam ter os direitos delas respeitados. Então, é preciso que haja um fomento a essa mulher para que ela tenha também uma reparação psicológica disso, que ela encontre também na rede um apoio psicológico, porque muitas das agressões são violências psicológicas que deixam marcas que, para sempre. Muitas vezes, um soco, a gente vê uma marca, mas uma lesão, uma agressão psicológica, não se vê a marca, mas a mulher, ela carrega esse pesar ao longo da vida. Ela precisa de um tratamento e ela precisa encontrar os serviços abertos e dispostos para atendê-la.
Para isso é necessário construir um novo momento no país. Construção é uma música que você escolheu para nós ouvirmos agora, com Chico Buarque. A letra chama atenção por denunciar condições péssimas de trabalho e por isso a sua composição foi ousada naquela época, onde todos os versos terminaram com uma palavra proparoxítona. Por que você escolheu essa música, Tatiane?
Eu gosto muito de como ela brinca com as palavras e eu acho genial essa música, eu adoro essa música.
Amor daquela vez como se fosse a última. beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina, ergueu no patamar quatro paredes sólidas, tijolo com tijolo, um desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado, comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe, bebeu e soluçou como se fosse um náufrago, dançou e gargalhou como se ouvisse música, e tropeçou no céu como se fosse um bêbado, e flutuou no ar como se fosse um pássaro, e se acabou no chão feito um pacote flácido, agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Amor daquela vez como se fosse o último, beijou sua mulher como se fosse a única, cada filho seu como se fosse um pródigo, e atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido, ergueu no patamar quatro paredes mágicas, tijolo com tijolo num desenho lógico, seus olhos embotados de cimento e tráfego. Sentou pra descansar como se fosse um príncipe, comeu feijão com arroz como se fosse o máximo, bebeu e soluçou como se fosse máquina, dançou e gargalhou como se fosse o próximo, e tropeçou no céu como se ouvisse música, flutuou no ar como se fosse sábado, e se acabou no chão feito um pacote tímido, agonizou no meio do passeio náufrago, morreu na contramão atrapalhando o público. Amor daquela vez como se fosse máquina, beijou sua mulher como se fosse lógico, ergueu no patamar quatro paredes clássicas, sentou pra descansar como se fosse um pássaro, flutuou no ar como se fosse um príncipe, e se acabou no chão feito um pacote bêbado, morreu na contramão atrapalhando o sábado.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Estou hoje conversando sobre as violações dos direitos das mulheres com a juíza Tatiane Moreira e a promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo, Celeste Leite dos Santos. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos usou até setembro apenas metade da verba de 2020 para a proteção da mulher e igualdade de direitos. A pasta da ministra Damares Alves ainda terá no próximo ano um corte de 25% dos recursos na área. Para exemplificar, no enfrentamento à violência contra a mulher, dos 24 milhões disponíveis, apenas 1 milhão e 600 mil foi efetivamente pago até setembro. Em relação às verbas para a Casa da Mulher Brasileira, de 63 milhões foram pagos somente 11 milhões. O que justifica gastos mínimos e cortes nas principais políticas de combate à violência contra a mulher, se ela está aumentando no país, Celeste?
Absolutamente não se justificam. Inclusive, o Poder Judiciário e o Conselho Nacional de Justiça têm sido um grande aliado em demonstrar essa questão, e as entidades privadas, como colocou a Tatiane no começo, elas estão se apropriando dessa pauta de solidariedade. O deputado Rui Falcão, ele propôs em julho o Estatuto da Vítima, visando justamente criar um programa nacional de acolhimento às vítimas de crime, em especial aquelas que sejam em especial vulnerabilidade. Então, num gasto público crescente, já está no artigo 201 do Código de Processo Penal que a mulher ela tem direito a um apoio psicológico, a um apoio médico, e o projeto AVAC ele tem feito isso de forma com voluntários. Ou seja, a demanda existe, nós temos comprovado estatisticamente que ela é crescente. Juntamente com o projeto IJA Mente Saudável, atendemos 68 mil pessoas desde o início da pandemia. Então, eu acredito que não se justifica essa restrição do gasto público, e eu luto para que seja aprovado esse Estatuto da Vítima, para que nós possamos consolidar os direitos da vítima, a comunicação, a informação, a participação, porque o acesso à justiça ele não se dá apenas quando a vítima tem a sua história reduzida, instrumentalizada por um Estado dialógico que só dialoga com um dos polos. Nós precisamos ter estratégias de desvitimização também das vítimas do crime, porque esses são eixos que se conectam, e se não for também trabalhada simultaneamente, nós iremos continuar reproduzindo violência na nossa sociedade. Então, não basta nós tratarmos um eixo do problema, nós temos que tratar os dois. Tem até uma iniciativa pioneira de uma colega minha do Rio Grande do Sul, que ela faz programas reflexivos do agressor, mas também das vítimas e das crianças. Nós precisamos nos preocupar com as futuras gerações. E esse é um trabalho que eu incentivo muito. A Tatiane, ela é líder também nessa questão de desenvolvimento de grupos reflexivos. Participei do projeto dela de desenvolvimento dos grupos reflexivos das pessoas operadoras de transportes. Inclusive, culminou com a aprovação do tipo penal da importunação sexual, que o projeto AVAC contribuiu junto com a Tatiane para o seu desenvolvimento, junto com a deputada Soraya Santos, na Câmara dos Deputados.
Tatiane, o que justifica o corte de gastos se a violência contra a mulher aumenta no país?
Nada justifica. O aumento dos crimes da pandemia é significativo. Embora os registros de violência eles diminuíram nas delegacias, mas isso porque as delegacias não aceitavam boletim de ocorrência online de lesão corporal, de violência doméstica. E, só que os feminicídios eles estavam aumentando. O feminicídio ele não dá para se esconder, porque você tem o corpo de uma mulher ali. Então, o feminicídio aumentou potencialmente, mas os registros das ocorrências das violências domésticas estavam diminuindo. Foi a partir disso que começamos a perceber que havia necessidade de abrir as portas das delegacias para essas mulheres. Então, foi feita a delegacia online, 24 horas. Essa mulher ela pode registrar o boletim de ocorrência online, já sai ali com a requisição. Então, nós temos toda uma estrutura, uma série de violações. A agressividade ela aumenta, muitas vezes o homem está em casa junto com essa mulher, trancado, confinado, por problemas emocionais ou problemas financeiros, ingere mais álcool, mais bebida alcoólica, isso não justifica, mas é um fator de risco, sim, para o incremento da violência. Então, e essa mulher ela tem enfraquecido a sua rede de apoio. Antes ela podia ir no trabalho, pedir uma ajuda, ela podia conversar com uma amiga, conversar com um parente. A partir do momento que a gente vive num estado de isolamento, as redes dessa mulher para pedir ajuda também são enfraquecidas. Nada justifica esse corte de verbas, porque houve sim um incremento e um aumento da violência. É preciso dinheiro, é preciso recursos para combater essa violência, e não o contrário. Isso é um desserviço que está nos sendo prestado.
Nós sabemos que os casos de violência contra a mulher são subnotificados. Como atingir essa mulher da periferia que não tem acesso aos serviços públicos?
É necessário que abram-se mais portas para ela, porque as portas são muito estreitas e são de difícil acesso. Então, é necessário mais delegacias, pessoas com qualificação para que não haja revitimização. Não raras, às vezes, essas mulheres relatam que ficaram 12 horas esperando para registrar o boletim de ocorrência. é necessário que tenham pessoas qualificadas do outro lado para ouvi-las, que não simplesmente tentem minimizar os efeitos, mas que estejam aptas e sensíveis para acolher essa denúncia dessa história. É necessário que hajam serviços que identifiquem dentro do território a violência contra essa mulher e as orientem a buscar ajuda, as orientem a procurar o Poder Judiciário. Então, é preciso mecanismos amplos dentro dos territórios, especialmente nos territórios mais vulneráveis, que ajudem essas mulheres, primeiro, a enxergar a violência que sofrem e, segundo, a buscar ajuda. E, uma vez buscando ajuda, que elas encontrem essas portas abertas e acolhedoras para que elas possam ver garantidos os seus direitos.
Celeste, como motivar essa mulher da população de baixa renda a prestar queixa das agressões que sofre diariamente?
Criando vários canais de acolhimento. Nós temos um canal que é acolhimento emocional, porque muitas vezes o tempo do crime ele não coincide com o tempo da vítima, principalmente nos crimes de natureza sexual. Existe um evidente descompasso entre o tempo em que o crime aconteceu e o tempo da vítima, porque ela própria já sente vergonha. Então, ao ela sentir vergonha, ela tem, no primeiro momento, uma desconexão consigo mesma. No segundo momento, ela passa por um fenômeno de desconexão com a sua rede de apoio e familiares. E, por fim, essa mulher está pronta para ter uma desconexão com a sociedade como um todo. E, assim, ela pode, no futuro, ser uma agressora. Por exemplo, uma mãe que sofreu violência doméstica na infância, ela tem a possibilidade de se tornar um fenômeno que a psicologia chama de mães narcisistas. Ou seja, ela não acolhe a sua vítima, ela não figura como uma rede de apoio que valida e que estimula que se procure as autoridades. Nós também podemos ter um acolhimento espiritual. Nós estamos capacitando líderes espirituais desde o início da pandemia para que não se trabalhe em sentido de questão a um pastor ou padre ou qualquer líder espiritual diga, ah, você deve perdoar essa pessoa. Não, para que haja uma reflexão ampla sobre o ocorrido e que mostre que existem canais, que existem pessoas que dão um apoio, porque a vítima ela já se culpabiliza. Se nós não fizermos uma escuta, capacitar a sociedade, não só as autoridades que já estão especializadas, especialmente se aplica em relação à violência doméstica e familiar, a lei que prevê o depoimento sem dano, todas as minhas oitivas são realizadas juntamente com psicólogas voluntárias do projeto, justamente para que aquela vítima encontre uma figura de apoio, uma figura de compreensão, uma figura de acolhimento. As perguntas são todas abertas. Quando uma amiga te conta, por exemplo, o meu marido chegou alcoolizado, gritou comigo algo e você passe a repreender essa pessoa. Então, a sociedade como um todo precisa ter essa evolução. Nós criamos esses canais, então, que pode entrar pelo projeto por várias frentes. O acolhimento emocional, um acolhimento jurídico com advogados pro bono, que trabalham no projeto, tem o acolhimento espiritual e nós temos um canal
de... Celeste, tem um outro aspecto que é importante destacar. A gente cita muito a violência física. Você citou a psicológica, mas existe a patrimonial. Como empoderar a mulher para ser economicamente independente?
A violência patrimonial ela não deixa de ser uma violência psicológica, porque numa questão de guarda nós temos um grande problema que eu tenho destacado. A juíza Tatiane pode até ter uma visão diferente da minha, mas eu entendo que o Poder Judiciário ele deveria contemplar a questão do promotor de justiça do fato e do juiz do fato. Então, naquela vara de violência doméstica e familiar, já fosse trabalhado ao mesmo tempo a questão da guarda, a questão dos alimentos e a questão patrimonial. Mas muitas vezes isso não chega, por quê? Não chega porque o inquérito não traz nenhum dos elementos. Então, nós estamos capacitando, então, advogadas voluntárias que estão fazendo relatórios para nós jurídico-psicológicos. O que seria um jurídico-psicológico? Quando você chega e encaminha para a vara de violência doméstica e familiar uma denúncia, aquilo já vem acompanhado dos reflexos patrimoniais, os reflexos na família e os reflexos também econômicos. Porque nós sabemos que a principal questão não é a questão protetiva na vara da violência doméstica familiar, essa é perfeita, é a questão do que se segue, o acompanhamento, porque você não termina de atender uma vítima quando você oferece uma denúncia ou quando é julgado um processo, aquilo perdura por mais tempo. O tempo da vítima não se identifica com o tempo do delito, não se identifica com o tempo do processo. Uma das formas que nós temos usado para empoderar as mulheres foi essa parceria com o SEBRAE delas, que justamente está fazendo a capacitação das mulheres, visando conceder, inclusive, linhas de crédito para essas microempresárias, com juros de 0%, em muitos casos, variando até 0,35%. Acredito que essa seja uma iniciativa extremamente válida.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com a juíza de direito Tatiane Moreira e a promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo, Celeste Leite dos Santos, para ouvir o professor Marcos Pérez. Marcos, apesar do auxílio emergencial, a fome cresceu no Brasil. Nossas instituições correm perigo?
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. As instituições correm perigo, as pessoas correm perigo. Nós estamos em perigo constante no Brasil contemporâneo, no Brasil atual. Os dados relacionados à fome são realmente muito preocupantes. Segundo dados do IBGE, entre 2015 e 2018, houve mais 3 milhões de pessoas, aproximadamente, que passaram da condição de pobres para a condição de miseráveis. Essa condição de miserável, de miséria, é ditada pelo fato de, pelo menos uma vez por semana, esta pessoa ou a sua família ficaram sem alimentos, não conseguiram o gênero mínimo necessário para a sua sobrevivência. Outros dados colhidos na rede social indicam que, durante esse período de pandemia mais recente, a esse número de 3 milhões já se somaram mais de 1 milhão de pessoas, fora todos os números avassaladores relacionados ao desemprego. Então, a situação ela é realmente muito aflitiva, muito preocupante. Ouça o que estabelece, por exemplo, o artigo 3º da Constituição Federal. O artigo diz: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, e diz lá nos incisos 2 e 3, garantir o desenvolvimento nacional e erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir desigualdades sociais e regionais. Esse estado de coisas, ele afronta diretamente o que a Constituição diz em seu artigo 3º. Agora, o que a Constituição diz em seu artigo 3º importa no quê? Isso que é importante refletir. Importa na construção de políticas públicas pela administração pública. Vejam o quadro que temos. Já vínhamos vivenciando uma crise econômica intensa no Brasil. Essa crise econômica tem, sem um seguido de uma política pública de assistência correta, já entre 2015 e 2018, produziu um resultado catastrófico. 3 milhões de pessoas que passaram a não comer todos os dias. A partir dessa crise, é uma segunda crise, quer dizer, uma crise dentro da crise, que é a crise gerada pela pandemia de Covid-19. E aí, mais 1 milhão de pessoas, além das 3, então 4 milhões de pessoas, deixam de comer todos os dias. O que falta para que o artigo 3º da Constituição seja cumprido? Falta política pública. Digam os ouvintes, ou pensem os ouvintes, a respeito desse tema. O que o governo federal tem produzido em termos de política pública desde a sua posse em 2019, nessa área, na área de combate à desigualdade, na área de combate à pobreza? Eu não sei o quê. Eu não tenho nenhuma notícia. Recentemente, o auxílio emergencial aprovado pelo Congresso Nacional. Aprovado a duras penas, porque a proposta do governo era uma proposta muito inferior à aprovada pelo Congresso Nacional. E até quando vai durar o auxílio emergencial? Até quando o Estado brasileiro consegue pagar o auxílio emergencial? Então, não basta uma política pública emergencial. Há necessidade de uma política pública de longo prazo. Uma política pública que viabilize investimentos. Investimentos que viabilizem crescimento econômico. E é isso que está faltando no Brasil de hoje. As instituições, elas se arriscam na medida, ou se colocam em risco, são postas em risco, na medida em que o futuro das pessoas é incerto. E na medida em que esse futuro incerto se deve a uma omissão do governo federal. E só o governo federal pode suprir essa omissão, relacionada a políticas tanto emergenciais, mas não somente emergenciais. Políticas de investimento e de volta ao crescimento, no curto, no médio e no longo prazo.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre as violações dos direitos das mulheres com a juíza Tatiane Moreira e a promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo, Celeste Leite dos Santos. Tatiane, você já teve alguma decisão questionada pela mulher agredida quando você condenou o agressor?
Muitas, Joel, por incrível que pareça, muitas. Elas, muitas vezes, porque há um ciclo também de violência, a agressão propriamente dita, a explosão propriamente dita, que combina com um ato violento, seja qualquer tipo de violência, depois há um pedido de desculpas e segue-se de uma lua de mel, em que a mulher ela aceita essas desculpas e voltam-se a viver como na fase da lua de mel, em que tudo está bem no relacionamento. Entretanto, muitas vezes essa mulher oferece a denúncia logo que aconteceu o crime e quando é chamada depois em juízo, ela já volta na fase da lua de mel. Então, ela tenta minimizar o ato do companheiro, do marido, dizendo que ela caiu, que ela se machucou e depois, muitas vezes, ela quer retirar o processo e isso é inviável. Sendo casos de agressões físicas, uma vez que ela dá a entrada na delegacia, ela não pode mais voltar atrás. Esse processo ele continua e a ação penal é de autoria do Ministério Público. Então, não há essa possibilidade. Então, muitas mulheres, por estarem no ciclo da violência, por terem uma dependência econômica ou uma dependência emocional com seus parceiros, elas muitas vezes vêm em juízo para defender esse homem agressor, por incrível que pareça, e não é incomum.
Celeste, a mulher no nosso país tem um longo caminho no processo de conscientização.
A mulher e os homens têm um longo caminho no processo de conscientização. Esse é um trabalho conjunto, democrático.
A mulher é agredida e depois ela vai e quer retirar o processo, quer dizer, ela quer acabar com o processo e defender o agressor. E nessa contradição da mulher, o que explica?
Nós vivemos numa sociedade evidentemente machista. Por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos na Assembleia, proposta por toda a bancada de mulheres, o projeto de lei 130 de 2016, que passou por todas as comissões. E cada vez que é ser pautado, um deputado homem pede vista para evitar que ele seja votado e apreciado pelo plenário. E aí, o que visa esse projeto? Nada mais do que atribuir medidas de igualdade plena entre homens e mulheres. Então, essa é uma questão cultural, mas o homem também tem que se apropriar desse discurso. Porque uma coisa que eu aprendi nessa jornada de defesa dos direitos da mulher é que muitas vezes nós, mulheres, estamos falando sozinhas. Você não vê os homens como...
Ou
você.
Não falando, né? Não, algumas falam sozinhas e as outras nem falam, né?
Sim. Nós estamos aqui falando, acolhendo, mas os homens, por exemplo, eles não aparecem para se conscientizar, para se capacitar, por isso que até se fala muito nesses cursos reflexivos para os homens. Eu tive um caso interessante, na verdade vários, até quando eu era do grupo de violência doméstica, hoje que é promotoria de enfrentamento à violência doméstica, que o que se percebia é... que só o direito penal sozinho, ele não vai resolver problemas sociais. Como você colocou muitas vezes, pontuou aqui a questão da vulnerabilidade social. Como chegar naquela mulher mais vulnerável, aquela mulher que não é de classe média. As mulheres de classe média são também vítimas de violência, porque ela não escolhe classe social. A questão é como conscientizar que ela está em um relacionamento abusivo e, por isso, ela deve sair desse relacionamento e buscar ajuda. Se a sociedade não está madura para acolher aquela vítima, porque ela busca ajuda e ela é discriminada por isso, ela fica sem nenhuma rede de apoio familiar e social. Isso que nós precisamos evoluir enquanto sociedade. As políticas públicas são importantes para o desenvolvimento de ações afirmativas. As ações afirmativas, elas se comprovam que, ao longo do tempo, elas são necessárias justamente para compensar esses desequilíbrios históricos, seja da questão da mulher, seja a questão racial, seja da implementação dos direitos da população LGBTQIS. Mas, enquanto nós não atingimos um patamar de igualdade e de equilíbrio, nós precisamos de uma política legislativa progressiva. E cada vez mais os órgãos de mídia tratar desses assuntos para que nós possamos atingir todas as camadas da população.
Vamos agora ouvir o professor Christian Dunker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Olá, Joel. Olá, ouvintes. Hoje vamos falar um pouco sobre essa condição tão capilar da vida social brasileira, infelizmente, que é a violência doméstica. Mais de 50% das mulheres, das crianças, passaram e passam por episódios de violência doméstica, às vezes de forma crônica e continuada. O mínimo que a gente pode dizer é que os efeitos disso para a formação do sujeito são péssimos. E é assim que a gente aprende que a violência, e não a palavra, é o meio fundamental para resolver conflitos. E alguém que se forma nessa linguagem, ele vai estar convidado a reproduzir a violência recebida, quando não com o outro. Então a gente tem uma reprodução da violência de família em família, mas também da violência contra si. Muito frequentemente, aqueles que são humilhados, aqueles que são diminuídos, aqueles que apanham literalmente, eles procuram explicações, narrativas, para suportar essa situação, para dizer-se assim, olha, não, mas no fundo ele é uma pessoa boa, mas o problema é que ele bebe, sabe? Não é ele, é a bebida. Ah, ele é uma pessoa boa, mas se eu me comportasse então melhor, se eu me vestisse melhor, se eu não provocasse ele, e eu digo ele porque a maior parte são homens, a violência doméstica é parte do nosso machismo estrutural, se a gente vai procurar, então, uma explicação que justifique o amor que a gente sente por aquela pessoa. A situação é dramática, porque não é simplesmente assim, olha, tem um certo e tem um outro errado, então deixe isso para trás. Muitas vezes você tem dependências econômicas, você tem dependências afetivas, você tem laços familiares, você tem um ambiente que é assim de ambivalência, de ódio e de amor. Então, nessa situação, é preciso assim, rever absolutamente a linguagem da violência. É preciso reduzir a cada dia, a cada momento, a tolerância à violência. Porque a violência física, ela é sempre o resultado de uma escalada. Ela começa com a violência verbal, ela começa com a intimidação, ela começa com o controle sobre o outro, ela começa com assim, eu mando, você obedece. Então, quando a gente vai se tornando tolerante a sentimentos de menos-valia, de depreciação que o outro exerce sobre a gente, de ataque, faça alguma coisa, procure alguém, promova o debate, promova a conversa, procure os seus familiares, procure, às vezes, quando fazem parte de uma comunidade religiosa ou uma comunidade institucional. O maior perpetuador da violência doméstica é o silêncio, é a impotência que a pessoa que é violentada estabelece para si, muitas vezes retinto de vergonha, retinto de humilhação, e que provoca no outro mais violência. Então não acredite nessa narrativa de que se eu me comportar, então aí ele não será violento. Não acredite nessa ideia de que a violência que recai sobre você é exclusivamente por sua culpa. É preciso passar da violência para a palavra. É isso aí, gente. Até a próxima.
Obrigado, professor Christian Ducker, do Instituto de Psicologia, que volta na próxima semana.
Comportamento com o professor Christian Ducker.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre as violações dos direitos das mulheres com a juíza Tatiane Moreira e a promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo, Celeste Leite dos Santos. Tatiane, nós vivemos num país profundamente desigual. A desigualdade social, política e econômica do país permeia as suas decisões quando você vai tomar as decisões em relação à violência contra a mulher?
Com certeza. A gente tem que levar em consideração a realidade em que aqueles fatos aconteceram. Muitas vezes, há questões culturais enraizadas, e eu vejo isso muito claramente nos locais onde eu trabalho, que geralmente são locais de alta vulnerabilidade social. Então, eu trabalho no extremo leste de São Paulo, em São Miguel Paulista, que é uma área extremamente vulnerável e superpopulosa, tem uma população de mais de 2 milhões de habitantes que vivem lá. São pessoas que são provindas, na grande maioria, de outros estados em que a cultura machista ela é muito mais enraizada. Então, nós temos que levar, sim, em consideração, porque muitas vezes esse homem, ele acha que ele tem esse direito, ele acha que ele tem o direito de bater na mulher dele, porque é a mulher dele. Eu já cansei de ouvir isso de homens agressores, muitas vezes, de bater tanto não só na sua esposa, mas também na sua filha. E são questões culturais que têm que ser levadas em consideração para entender essa sociedade para a qual o direito é aplicado.
Tatiane, você trabalha numa instituição conservadora. Como mulher, você já foi assediada no trabalho?
No trabalho, não. Felizmente, eu não me deparei com essa situação. Mas o que eu percebo é um certo, muitas vezes, principalmente no início de carreira, quando eu era muito jovem, tinha um olhar desconfiado que eu via de muitos homens. Então, você, uma jovem que acaba de chegar, que acaba de ingressar numa instituição extremamente engessada, extremamente machista, e eu chegava para trabalhar, um diretor que eu tinha no cartório, que era um funcionário, subordinado a mim, que era 40 anos mais velho, eles me olhavam com bastante olhar de desconfiança. Como é que essa menina vai dar conta do recado? Mais ou menos assim. E aos poucos eu sentia que eu tinha que provar a minha capacidade, a minha competência, e que isso não era da mesma forma com os homens. Eu acho que o caminho para os homens sempre foi um caminho mais aberto, mais amplo. E para as mulheres a gente tem que desbravar esse caminho por si só.
Celeste, você sofreu muito preconceito no Ministério Público?
Acho que não seria propriamente preconceito, como foi colocada, uma questão cultural. Eu senti bem mais presente quando eu fui eleita para um cargo político no Ministério Público, que eu fui conselheira do Conselho de Estudos e Políticas Institucionais. Eu percebia que quando eu falava, os homens ficavam olhando aqui, que essa mulher está aqui faltando. Isso porque eram 21 conselheiros e nós só tínhamos duas mulheres. Assim, nós estávamos subrepresentadas e os homens, efetivamente, por isso que eu sempre bato nessa tecla, não adianta, a mulher tem que se conscientizar do relacionamento abusivo. Sim, mas o homem também. Isso tem que ser construído junto. Senão nós não vamos ter uma sociedade livre, justa e solidária.
E como muda o MP em relação à sua cultura machista?
Muitas vezes as mulheres têm muitas propostas que não são ouvidas. E há uma apropriação no futuro desses discursos pelos homens como se fossem propostas deles. Isso é muito comum, isso é violência, isso é assédio moral e isso tem que ser combatido.
O Atlas da Violência 2020, utilizando como base dados de 2018, revelou que naquele ano, a cada 3 mulheres mortas, 2, 68%, eram negras. Entre 2008 a 2018, a taxa de homicídio de mulheres negras cresceu 12%, enquanto das mulheres não negras diminuiu 11%. Na pandemia, a mulher negra é a mais impactada de acordo com a pesquisa de gênero. Em número, 55% das mulheres negras tiveram dificuldades para pagar contas básicas ou aluguel. De acordo com o IBGE, a maioria das mães solo no país são negras. 61% das casas abaixo da linha de pobreza são chefiadas pelas mulheres. Ser mulher e negra é viver com o dobro das violações. Por que a existência dessas mulheres não é respeitada? E como o sistema de justiça colabora para esse cenário, Tatiane?
Nesses casos, a gente tem uma dupla vulnerabilidade. Ser mulher já é muito difícil num país como o nosso. Ser negra é duplamente sofrer por conta das vulnerabilidades sociais que nos são impostas. É importante, aí neste caso em que envolve, que há essa intersecção entre raça e gênero, que hajam políticas públicas para abranger essa situação de dupla vulnerabilidade. As mulheres negras morrem mais, enquanto que os feminicídios das mulheres brancas, eles decaíram. Então, isso mostra por si só o quão desigual é a nossa sociedade, o quão desigual nossa sociedade vive e como é distorcida essa questão. É muito importante esse olhar individualizado, esse olhar de intersecção entre raça e gênero, para que haja políticas públicas para essas mulheres. O Poder Judiciário, ele tem que olhar para esses casos e tentar também, de uma forma, resolver os conflitos e tentar fornecer instrumentos para que essa desigualdade ela seja minorada. É muito importante que a sociedade como um todo ela tenha essa missão de combater estruturalmente essas vulnerabilidades. Então, é um problema que se coloca para toda a sociedade como um todo e que todos possam estabelecer essa meta para a solução desse problema.
Celeste, quero ouvi-la. Como o sistema de justiça no país contribui para aprofundar a desigualdade?
No acesso à justiça, por exemplo, o que eu constato? Precisaria desaparecer essa questão da ação penal privada, por exemplo, em crimes contra a honra. Quando eu trabalhava na violência doméstica e familiar, nunca ou quase nunca eu vi uma queixa-crime. E as poucas que eu vi, na verdade, eram de mulheres que não estavam em situação de vulnerabilidade social e tinham condições de contratar um advogado. Então, eu acho que você ter nas pontas aonde a vítima consegue alcançar, onde ela busca a porta de entrada do sistema de justiça, nós precisamos ampliar, por exemplo, o convênio com a Defensoria Pública para termos nesses locais advogadas de plantão 24 horas. Esse é um custo necessário. Não temos defensores públicos em número suficiente, mas nós temos advogados em número suficiente. Bastaria que se fosse feito um convênio da Defensoria Pública com os advogados e as advogadas.
Agora vamos ouvir a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
A Covid-19 já matou 1 milhão de pessoas. Até esta terça-feira, a Organização Mundial da Saúde, OMS, notificou pelo menos 33 milhões e 200 mil casos confirmados da doença. Em mensagem de vídeo, o secretário-geral da ONU disse que o mundo atingiu um marco agonizante. António Guterres considera o número impressionante e destacou, no entanto, que nunca se deve perder de vista cada vida detrás da cifra e as todas as vidas que se foram.
They were fathers and mothers, wives and husbands, brothers and sisters, friends and colleagues.
Desrealça que as vítimas eram pais e mães, esposas e maridos, irmãos e irmãs, amigos e colegas, e que a dor foi multiplicada pela selvageria desta doença. A mensagem destaca ainda que no processo da busca de uma vacina que deve estar disponível e acessível a todos, cada um deve fazer a sua parte para salvar vidas, ao manter distância física, usar uma máscara e lavar as mãos. O secretário-geral termina o vídeo apelando que, ao recordar as vítimas perdidas, nunca se deve esquecer que o futuro assenta na solidariedade enquanto povos unidos e enquanto nações unidas. Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevana.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Agora vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência, e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre as violações dos direitos das mulheres com a juíza de direito Tatiane Moreira e a promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo, Celeste Leite dos Santos. Eu tenho mais 5 minutos para fechar o programa. Tatiane, você é uma mulher esperançosa?
Eu não deixo de perder a esperança. Eu acho que nós temos um grande caminho pela frente. É importante continuar a luta, é importante não perder a esperança para continuar acreditando que as ações que nós fazemos hoje possam ter reflexos no futuro. E é muito importante para que a gente possa entender a violência e erradicar a violência é trabalhar com as mulheres, trabalhar com os homens e trabalhar com as crianças na prevenção e na educação. Então, é muito importante projetos voltados para as crianças, para que elas não repitam essa cultura machista e de desigualdade de gênero. É muito importante trabalhar com o agressor, porque o homem envolvido em situação de violência, para que ele não repita esse ato, e com isso é uma forma de prevenção de novas violências com outras mulheres. E é muito importante trabalhar com a própria mulher, porque ela precisa se reconhecer nessa situação, ela precisa se ver nessa situação e pedir ajuda quando necessário. Se a gente não trabalhar esse tripé, a gente não consegue acreditar no futuro melhor. Então, considerando que muitas questões, muitas lutas estão sendo feitas em cada um desses setores, eu acredito, sim, no futuro melhor, eu tenho esperança.
Celeste, o que mais você tem medo?
Acho que de não conseguir desempenhar o meu papel a contento e tudo o que eu me proponho a fazer.
Você tem medo que as mulheres possam não desenvolver uma consciência e ter, claro, os seus direitos?
Eu não tenho medo disso não, Joel. Eu acredito que a mulher do século XXI é uma mulher muito mais consciente de seus direitos, muito mais ativa. E quando eu digo isso, é em todas as classes sociais. A questão não é ser ou não consciente, é você se identificar, por exemplo, se você está num tipo de prisão psicológica, em que você não identifica que você está sendo vítima, por exemplo, de um crime. É você não identifica que você está sendo vítima de um assédio moral, porque a sociedade ela tende a calar aqueles que denunciam, seja a violência doméstica, seja a violência sexual, seja a violência política. Sempre existe a toda ação uma reação, e nem todas as pessoas elas estão fortalecidas no sentido psicológico mesmo, emocional, para poder responder de forma ativa a esse tipo de violação que é constante.
Agradeço as participações da juíza de direito Tatiane Moreira e da promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo, Celeste Leite dos Santos. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar das campanhas do Observatório do Terceiro Setor. Nesse mês, o Observatório vai lançar a sua nova campanha, Observatório em Movimento. Iremos apresentar ao nosso público informações e sugestões sobre o pós-pandemia, com orientações de especialistas de diversas áreas do conhecimento sobre como viver melhor quando a pandemia terminar. Tire suas dúvidas, pergunte e participe desse novo projeto do Observatório. Para saber mais, basta acessar nosso portal observatoriotercetor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. E nós voltaremos na próxima semana, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.